Havendo número regimental, declaro aberta a 8ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da 1ª sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura, e submeto à apreciação do plenário a dispensa da leitura da ata da reunião anterior e a aprovação da mesma. Os senadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada. A presente reunião atende aos requerimentos de autoria da senhora Lídice da Mata, de autoria das senhoras senadoras Ana Amélia e Marisa Serrano, para a realização de audiência pública destinada a discutir o tema a aquisição de direitos de transmissão de jogos de futebol no Brasil nas diversas modalidades de mídia. Os nossos representantes do São Paulo e do Corinthians já estão à mesa. Os representantes do Flamengo e do Curitiba do Paraná haviam confirmado a presença e desconfirmaram à última hora. O presidente do Bahia também desconfirmou a presença, não confirmou. O presidente do Grêmio manda um ofício dizendo que está indo ao encontro em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E o do Flamengo me deixa numa situação estranha, porque ele havia confirmado. E o ofício diz que não vem em decorrência de compromissos anteriormente aprazados. Pela lógica, o compromisso anteriormente aprazado era com a Comissão de Educação e Esporte do Senado da República. Mas, em todo caso, temos aqui a presença dos representantes do São Paulo e do Corinthians. Eu explico as dificuldades que nós temos em fazer audiências públicas, porque o Senado está com 11 comissões temáticas, com os mesmos membros, algumas delas funcionando simultaneamente. Além das comissões temáticas, as comissões estão criando subcomissões para determinados temas. Então, nós estamos com um problema funcional muito sério, que eu acredito que a mesa do Senado devia resolver de uma vez por todas, propondo uma alteração do regimento. Aqui, das senadoras que requereram a audiência, nós temos a presença da Marisa Serrano e da senadora Lídice da Mata. A senadora Ana Amélia provavelmente saiu por alguns instantes porque foi chamada para dar quórum em alguma outra comissão. Senadora Marisa, uma sugestão sua e da senadora Lídice pela ordem. 30 minutos para cada representante de clube. Em primeiro lugar, fala quem? Democraticamente. O representante do São Paulo me disse que 30 minutos era muito pouco para o que ele tinha a dizer. Diz que o São Paulo é um clube intelectualizado, que se coloca num patamar cultural superior ao do Corinthians. É uma afirmação que eu não posso concordar nem discordar, mas simplesmente relatar a vocês. Começamos então pelo Corinthians. Com a palavra, André Navarro Sanches, presidente do Corinthians.
Presidente, pela ordem, só para registrar a presença aqui em plenário do presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados, o deputado Donizete.
Que é nosso convidado e, igualmente aos senhores senadores, utilizará da palavra. É um compromisso que eu havia assumido com a Câmara. Todos os deputados presentes terão a oportunidade de participar da audiência pública, em igualdade com os senadores. Presidente Sanches, com a palavra.
Bom, primeiro, bom dia a todos. Em nome do senador Roberto Queão, cumprimento todos os senadores e autoridades aqui presentes, convidados. Nós, logicamente, o São Paulo é mais intelectualizado, mas nossa maioria em todo segmento, viu, senador? De todos, dos bons e dos ruins. Só o Flamengo deve ter 2, 3 pessoas a mais que nós só. Mas não, eu me sinto honrado de ser convidado, vir a esse plenário. Logicamente, eu gostaria de ter vindo de outros meios, mas me sinto muito honrado nisso. E vou ser claro e rápido, porque é o negócio da televisão, dos direitos. O Corinthians, desde que eu assumi o Corinthians em 2007, eu venho questionando a situação do Clube dos 13. Questionando porque eu acho que o Clube dos 13 deixou há muito tempo de representar realmente os clubes naquilo que se prevê, que não é só cada 3 anos negociar as mídias, e sim ver a lei trabalhista, ver o jogador de futebol tem problema de aposentadoria, o jogador de futebol tem problema de concentrações, o problema de jogar só final de semana, praticamente todo final de semana ele não tem um domingo praticamente livre com a sua família. Então, eu acho que o Clube dos 13 tinha outros assuntos muito mais relevantes para se discutir que simplesmente cada 3 anos a televisão. E desde que eu entrei, eu logicamente, como presidente de clube, quero o maior valor possível para o meu clube, independente de redes ou de mídias. E nós vemos há anos brigando por isso. Este ano deu toda essa confusão, e não vou ser hipócrita aqui deixar de dizer, obviamente que tem um pouco de política também, que teve uma eleição que pela primeira vez o Clube dos 13 em 20 anos rachou, ficou uma eleição dividida, e isso também afeta um pouco todo o relacionamento, mas o grande motivo era realmente as mídias. E o Corinthians, há um ano e meio atrás, pediu questionamento de contas aprestadas pelo Clube dos 13 ao Corinthians, que é um dos fundadores. E demorou muito para vir, mas quando veio, o Corinthians não concorda com os passivos, com as coisas que tem lá, e se decidiu retirar do Clube dos 13, se desfiliar do Clube dos 13, o que vai confirmar agora pelo estatuto que eles fazem, que ninguém entende, porque eu posso me filiar a hora que eu quiser, mas para desfiliar eu tenho que pedir e depois esperar 60 dias. Então são coisas meio arcaicas ainda que existem no futebol, e principalmente numa associação, mas dia 21 agora de abril confirma que o Corinthians está fora do Clube dos 13. E automaticamente comecei a negociar com as televisões e com as mídias sozinho, pelo clube. Porque no Clube dos 13 tem uma divisão de 5 clubes que ganhavam, que era Santos, São Paulo, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Vasco, ganhavam o mesmo valor. E estavam pondo o Santos junto, seriam 6 times, e depois vinham as outras categorias. E as diferenças eram muito grandes. Então, eu achando que nós negociando sozinho, obviamente, por Corinthians ser um time de massa, um time que mais mídia se dá, que mais ibope dá, conseguiria muito mais valor. Mas eu também acho que nós não podemos virar uma Espanha, uma Inglaterra, uma Itália, que só tem 2, 3 times que é campeão por ano. Porque o futebol se faz com dinheiro. Não adianta ter grandes jogadores, se não tiver dinheiro, não tem time de futebol. E cada dia está ficando mais caro. Então, nós se decidiu fazer uma porcentagem muito menor, uma diferença bem menor de um para outro, e acho que os clubes individualmente estão conseguindo isso. E o Corinthians negociou sozinho. Eu sentei 3 horas com a Rede Record, 2 vezes, sentei com a Rede TV, sentei com o Terra, sentei com todas as mídias que estavam lá no tal da licitação. Na tal da licitação, que foi um dos motivos que nos levou também a não concordar, tinha que ter, primeiro tem que pagar, de um contrato de 1 bilhão e 200 que se dizem, tinha que pagar 3% a 4% para a comissão, para o Clube dos 13, administrar o Clube dos 13. Então, estamos falando em 40 milhões de reais. Para ter 10, 12 funcionários é um absurdo. Fora isso, estavam exigindo carta de fiança bancária. Uma carta de fiança bancária no mercado aí, normal, custa de 5% a 8%. E tudo isso ia sair dos clubes. Os clubes iam deixar. A Rede Globo pagava 25 anos e nunca teve problema de atraso para não pagar. E acredito eu que se ganhasse a Record, ou a Rede TV, ou a Gazeta, quem fosse, também não deixaria de pagar. E nós não concordamos com isso. E fomos negociar sozinho, negociamos, e o Corinthians fazem um mês e meio, fechou com todas as suas mídias, com a Rede Globo de televisão e com a GloboSat, ouvindo a todas as outras que nos procuraram, o melhor contrato da história do futebol brasileiro entre os 6 maiores do mundo. Então eu acho que nós temos que ter associações, temos que ter coisas, mas que trabalhem não só para cada 3 anos discutir um contrato de televisão, e sim as leis trabalhistas, que eu volto a dizer, o futebol tem muitos problemas com concentração, o jogador só joga de domingo, o jogador não consegue jogar registrado mais do que 18, 17 anos, não consegue se aposentar, e a gente fala de um Ronaldo, de um Luiz Fabiano no São Paulo, de um grande jogador que ganha fortunas, mas 95% do jogador de futebol no Brasil, senador, não ganha 2 salários mínimos. E isso é um problema muito grave. Então, tudo isso aí que o Clube dos 13 tinha que brigar, tinha que lutar por isso. Que todo mundo vê um Ronaldo, um Luiz Fabiano, um Rogério, e esses são exceções, são 5% do futebol brasileiro. E o Clube dos 13 tinha que brigar por isso. Esse foi um dos motivos que o Corinthians se retirou do Clube dos 13. E eu estou aqui, disposto a qualquer pergunta, respondo sobre a televisão que o Corinthians realmente já assinou, foi o 6º ou 7º time a assinar com a televisão. Obrigado.
Com a palavra, o senhor Francisco Mansur, representando o São Paulo Futebol Clube.
Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia presidente Andrés, bom dia senhores senadores, senhoras senadoras, público presente. O São Paulo não se considera intelectualmente superior e nem se considera superior em nenhum aspecto a nenhuma outra equipe, mas também não se considera inferior a ninguém. São Paulo luta para se afirmar porque o São Paulo surgiu depois. São Paulo é um clube da década de 30. Quando São Paulo surgiu na cidade de São Paulo, já havia 2 grandes clubes de futebol, o Corinthians e o Palmeiras, que tinham surgido nas décadas anteriores. Houve um tempo, para quem conhece essa história do futebol, que se dizia que para o São Paulo ser campeão, senador, a moeda tinha que cair em pé. Tamanho era a preponderância dos outros 2 grandes clubes da cidade. Então, o São Paulo, ele lutou desde a sua fundação pelo direito de existir. Numa cidade, você ter 3 clubes grandes, você ser o terceiro, você tem que lutar para existir. depois construiu seu estádio, hoje tem uma torcida grande, tem crescido muito como instituição. E talvez por essa origem histórica do São Paulo, por essa história que o São Paulo teve que trilhar para estar aí como clube grande até hoje, o São Paulo sempre, mais recentemente, eu acompanho mais de perto há pouco tempo, mas tenho a felicidade de poder dizer que desde o tempo em que eu tenho a oportunidade de participar das coisas do São Paulo, o São Paulo tem procurado adotar uma posição de independência em relação às entidades que comandam o futebol brasileiro. E isso é bom, mas custa muito caro. Custa muito caro ser independente. O São Paulo paga um preço caro por não compactuar. E quando não compactua com certas posturas, certas situações do futebol brasileiro, ter que expor isso publicamente. São Paulo não tem a pretensão de estar certo em todas essas brigas, mas o São Paulo tem o direito de manifestar sua posição e tem sofrido por isso, mas não perde a sua grandeza, não perde o direito de se colocar ao lado dos outros grandes clubes do futebol brasileiro. Eu acho, presidente, que a contribuição que eu posso dar aqui é tratar um pouco do contexto histórico das negociações de TV. Acho que é isso que eu poderia trazer a essa comissão despretensiosamente para tentar subsidiar o trabalho que Vossas Excelências pretendem fazer. As negociações coletivas dos direitos de TV são a tradição do futebol brasileiro. Nem toda tradição representa o que há de melhor, mas neste caso eu vou tentar explicar alguns aspectos positivos disso. Desde a década de 80, que no futebol brasileiro se tem uma prevalência de negociações coletivas, ou seja, os clubes negociam os direitos de TV em bloco. E isso criou no futebol brasileiro duas situações importantes. Primeiro, a valorização do produto, porque é inegável que desde a década de 80 até esse contrato que nós estamos discutindo agora, que vai valer para os anos de 2012 a 2014, se eu não me engano, ou mais, 2012 a 2015, se eu não me engano, houve uma valorização no montante que a televisão paga para os clubes de algo como mais do que 200%. Então, o produto se valorizou muito. Ainda está muito longe do que os clubes, do que o produto futebol mereceria receber. Muito longe. Mas a valorização aconteceu. E outra grande qualidade da negociação coletiva é que ela proporcionou que não houvesse a disparidade entre alguns poucos clubes. O presidente Andrés mencionou isso. Nós temos um caso muito emblemático na Espanha, onde tamanha disparidade entre o que recebe dois clubes, o que recebem dois clubes, Barcelona e Real Madrid, com relação aos demais, faz com que seja praticamente impossível que um outro clube seja campeão espanhol que não o Barcelona e o Real Madrid. Enquanto aqui no Brasil, a gente tem em cada campeonato uma média de 10 a 12 clubes que têm reais condições de brigar pelo título. Isso valoriza o produto e isso faz com que a competição fique acirrada e todos fiquem envolvidos. Isso trabalha em favor de todos da democratização da competição. Muito bem. E isso era regulado por uma entidade que realmente surgiu em 1987, que é o Clube dos 13, que com algumas graves falhas e alguns acertos, como toda entidade, foi escolhida pelos clubes para fazer a regulamentação e o fez. Até esse contrato, nós estamos agora na vigência de um contrato de TV que foi negociado coletivamente, que vai acabar agora em dezembro de 2011. Muito bem. Ocorre que o CAD abriu em 1997 um processo para investigar uma suposta lesão aos direitos de concorrência. E o CAD focou essa investigação em dois aspectos principais. Primeiro, os contratos de TV que os clubes negociavam tinham uma cláusula de preferência, ou seja, a emissora de TV que era detentora do contrato tinha o direito de igualar a proposta que fosse receber, a maior proposta que o Clube dos 13 viesse a receber. Então, se uma emissora A oferecesse ao Clube dos 13 uma proposta de R$100, essa proposta era informada à emissora que detém os direitos, que eu vou chamar aqui de emissora B, e essa emissora tinha o direito de igualar ou superar essa proposta para exercer. E a outra situação é que na década de 80, quando isso começou a ser negociado, a gente tinha uma restrição muito grande de mídias. Pois não, senador? A emissora que detém o contrato hoje é a TV Globo. Que, aliás, eu quero deixar uma coisa bastante clara aqui. Todos esses aspectos positivos, a valorização, a veiculação da imagem, a qualidade na transmissão, é uma conquista dos clubes e é uma conquista da emissora também. Não dá para chegar aqui e negar que a emissora fez um trabalho importante, porque fez mesmo. E se for o caso, vai continuar fazendo, mas não há aqui nenhuma crítica. Mas existia a cláusula de preferência. O que eu estava dizendo é que na década de 80 a gente tinha uma mídia só praticamente, que era a TV. A TV e o rádio não se negociava. A partir da década de 80, a gente começou a ter uma diversificação das mídias. Então, hoje a gente tem internet, telefonia celular, TV fechada, pay-per-view. Todos esses produtos passaram a compor aí o cardápio do que se negociaria na transmissão dos direitos de TV. Então, o que o CAD passou a investigar em 1997, essa investigação começou, foi a negociação em bloco das mídias. Muito bem. No ano passado, 2010, a SDE, Secretaria de Direito Econômico, deu um parecer reafirmando que, na visão da SDE, o direito de preferência e a negociação em bloco de todas as mídias estaria ferindo o direito de concorrência. O Clube dos 13 não teve a oportunidade de contestar isso. O Clube dos 13 houve por bem, na oportunidade, assinar um TCC, termo de cessação de conduta, com o CAD, por meio do qual ele se comprometeu, em nome próprio, a excluir o direito de preferência, e nisso a TV Globo também anuiu, e não realizar a negociação em bloco das mídias relacionadas com a transmissão dos direitos esportivos. Então, esse é o contexto histórico que precisa ser passado, porque ele é que vai nos levar à situação que a gente enfrenta atualmente. Ato contínuo, a Globo também assinou um TCC com o CAD nesse mesmo sentido, autorizando a exclusão da cláusula de preferência e também se comprometendo a realizar a negociação das mídias separadamente. A partir daí, o Clube dos 13, com uma comissão formada por Bahia, Santos, Atlético Mineiro e Botafogo, acho que essa divisão aqui, não conheço a fundo, mas acho que essa divisão aqui teve a intenção de fazer representar cada região do país, e criou uma comissão e contratou um profissional que seria responsável por fazer as regras do novo perfil do edital de licitação e concorrência. Licitação não é o termo certo, porque é uma negociação entre privados, mas o edital da concorrência dos direitos de mídia, de transmissão da TV para os anos de 2011 em diante.